It's time!
Golim. É tanta enzima dentro da água quente que eu acho que tá rolando uma suruba ali dentro.
Que merda, a minha frase vai ser uma merda, velho. A dúvida do dia, Pichelli. O moinho moe melhor com rolo grosso ou rolo fino?
Eita! Começa o sétimo episódio do Cerveja Terapia.
Está de volta.
Muito bem, Golim. Esse é o Cerveja Terapia, o podcast do Homebrew.
Quem é você, jovem?
Eu sou o Luiz Picelli e estamos aqui no Shopping Center Recife. E você, Golim?
Eu sou Golim.
E você? E você quem é?
Eu sou o Thiago Golim. E estamos de novo no espaço do, como é? Universidade da Cerveja, né?
Cerveja cheio de gente. Mundo. Hoje tem mais gente.
Justo. Hoje o menino tem...
Menino, o... Balcão tá cheio. Hoje, acompanhados de quem? Da galera do Shopping Center. Tá todo mundo aqui em volta escutando a gente. Passa o pessoal no corredor, olha pra mim, não sabe o que eu tô fazendo.
É, eles acham que a gente deve estar tirando onda.
É uma loucura coisa. Só aqui. Estamos, o Golim tirando onda com microfone e fone de ouvido.
É.
Mas tá tirando onda.
E tomando chucuripa. Eita.
Hoje, estamos chucuripa.
Do Miguelzão.
No final, Miguel, escuta no final. Ó, só no final, que é pra você ficar com água na boca.
É, exatamente.
Vai
todo
escutando
mundo
até
vai
o final,
só no final.
Só lá no final que você vai saber a avaliação da sua cerveja.
Chucuripa. Chucuruipa, na verdade.
Chucuruipa.
A gente sugeriu uma mudança pra chucuripa.
Daqui a pouco eu ainda vou abrir uma outra Imperial Stout.
De quem?
É, não, um cara maluco aí que chama Luiz Picelli.
Eita, essa deve ser boa, viu?
É, Pet Lu, rapaz.
Eu não diga nada.
Bom, Golim, o tema de hoje é moagem e mosturação.
Aí tá certo. Vamos agora começar, jovens.
Temos uma pauta bem bacana hoje. Hoje
vamos
é legal,
começar agora com os programas mais específicos, né? A gente já falou generalidades e agora vamos começar... Não, não é nem mais específico, na verdade, ainda é meio geral, mas agora é sobre o processo. A gente já falou de equipamentos, falou dos insumos. Isso. E agora processos
dando
de fabricação.
Dando uma recapitulada, vamos pegar o básico aqui para o nosso homebrew. Ele vai fazer a moagem usando ou o moinho de disco... Ou um moinho de rolo.
De rolo, João.
Mas qual é o objetivo da moagem, Golim?
O objetivo da moagem, Titio, é você expor o endosperma, o corpo farinhoso, como você
muito
gosta
bem
de falar, do malte, né? Dos grãos do malte, para fazer a transformação do amido, desse amido que vai ser exposto, em açúcares fermentáveis para as enzimas.
Isso, Golim. Só para as pessoas entenderem, o grão de malte ele é dividido em três principais estruturas. Eu não vou entrar em detalhes das microestruturas, mas ele é dividido em embrião, endosperma, que é onde tem o corpo farinhoso, onde está o volume de amido necessário para a gente usar na abraçagem. E esse amido, ele é envolto na sua parede celular por uma camada de hemicelulose e goma, que é chamada dos glucanos. Vai ser importante saber
gominha
disso. E depois tem a casca, que envolve e protege todo esse corpo farinhoso.
E que é onde ficam as enzimas.
Isso também. Também ficam as enzimas ali na casca. Então o objetivo, Golim, você acabou de dizer, é expor esse corpo farinhoso. Mas tem que preservar a casca, não é?
Justamente.
Pra que eu tenho que preservar a casca, Golim?
Olha, por vários motivos, Titio. A casca, vocês já devem se lembrar, né? Vocês não são antas, vocês estão ouvindo nossos episódios, espero eu. Não pulem.
Se não ouviu, volte.
Ova.
É só voltar lá.
Volte,
um, dois,
ova,
três. Já é o sete, ó.
Já é o sete.
Claro.
Eita porra, a gente ainda tá sem patrocínio.
É, a diretora disse que é o sete, eu não lembro mais nada.
Deixa isso não conta, não. Jovens. A gente já tá no sétimo episódio e tá recebendo elogios e perguntas do Brasil inteiro. São Paulo, Minas,
Golim,
do Sul.
O Acre acessou.
Mentira!
É.
O Acre! Compraram computadores, minha gente.
Diga. Fale assim, Golim.
É, não, um beijo pro pessoal do Acre. Um
vai
abraço.
Ser processado.
Se for homem, um abraço.
Primeiro podcast desconhecido do Brasil que foi processado.
É, não, jovens, eu tô brincando, viu? Não fiquem assim.
Então vamos lá, não se perca, Golim.
É, me perdi.
E aí eu tenho a casca, né, Golim? Exatamente. Eu tenho que preservar essa casca.
Exatamente. A casca tem que ser preservada porque ela vai ajudar na filtragem, né, na
clarificação.
Clarificação, que não deixa de ser uma filtragem, é porque eu chamo de filtragem.
Mas é uma clarificação.
Exato. Vai clarificar a cerveja, né, tirar aquele sobrenadante, né, o pozinho. E se você também não cuidar direito da sua casca, jovem, fora você... Não tem uma clarificação, pode entupir na sua etapa de recirculação e lavagem dos grãos e também liberar alguns sabores, né? Como taninos, que são adstringentes e entre outras coisas mais.
Então, preservando a casca, dois objetivos principais. Evitar a adstringência e melhorar a clarificação.
Justamente.
Ótimo. E a moagem do corpo farinhoso? Eu sei que eu tenho que preservar a casca, mas no corpo farinhoso é o contrário. Eu tenho que fazer uma moagem o mais fina possível.
Exatamente, tio.
E aí, pra quê?
Pense o seguinte... Você tem um cubo de gelo. Você fez gelo para resfriar a sua cerveja. Eu fazia isso. Na verdade, eu faço até de vez em quando, porque economiza, né? Você pega um pote de sorvete de 2 litros e põe o gelo ali. Quando você tira, se você joga o pote de gelo direto na água, a superfície de contato nele é bem menor do que se você quebrar o gelo em vários cubinhos menores e jogar na água.
Muito bem. Então tá aumentando a área de contato.
Justamente. E é a mesma coisa do corpo farinhoso. Se você tritura bem ele fica todo um pozinho bem fininho, a área de contato dele vai ser bem maior. Ele vai entrar em contato totalmente com a água e vai se transformar em açúcar fermentável. E se você não fizer isso, se ficar um gomo, por exemplo, não é goma que você gosta, é gomo. Se ficar um bolinho, a parte central do bolinho não vai entrar em contato e então teremos menos açúcar, jovem, e menos álcool, e menos...
Então, Golim, moagem fina do corpo farinhoso leva a gente a pensar que tem maior rendimento, porque eu gero maior extrato.
Olha aí, tem alguma coisa fina que presta, tá vendo? Mulheres do meu Brasil.
E eu ativo também mais rapidamente as enzimas, já que eu tenho mais substrato ali para elas começarem a trabalhar. A solubilidade é mais rápida. Então, quanto mais fino, maior a área de contato, mais rápido as enzimas começam a ativar, maior a formação do extrato, mais álcool eu vou ter na cerveja, ou eu vou ter maior o rendimento.
Exatamente. Mais álcool é sempre bom, né, Júlio?
Então, dentro da moagem, eu acredito que chegamos a resumir o que o homebrew hoje tem que entender sobre moagem, pelo menos a parte mais técnica.
Uma coisa importante é a moagem, justamente, não tem muito o que a gente dizer. Na verdade, ela é capital, assim como a maioria das etapas do processo, na verdade, né? Que se não for bem feita, dá alguma diferença na cerveja. E Titio Pichelli falou uma palavra que é chave na questão da moagem, que é a eficiência. A gente tem experiência, né? Todo mundo que é acostumado a fazer cerveja, no seguinte: quando a moagem é ruim, a eficiência da cerveja, no caso da abraçagem, também é ruim. E o primeiro ponto que a gente vê isso é no famoso teste do iodo, né? Que geralmente, se a sua moagem for ruim, quando você fizer o teste do iodo, pode ser que seja mais difícil de dar positivo, né? Que é o iodo ficar da cor do mostozinho com o iodo.
Reagir, né?
Não reagir, justo, porque não vai ter mais amido, né? E também é quando você vai medir a sua gravidade, que geralmente vai dar bem abaixo do seu esperado, porque sua eficiência não foi boa. E um dos motivos, jovens, na verdade podem ser vários, que a gente já falou ao longo dos outros programas, até malte velho, várias coisas influenciam, mas um dos principais motivos é a moagem. Rumors spreading around. United takes its time. Try to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. E olha que bacana, Golim. Vale a pena agora a gente ler aqui as duas mensagens que nós recebemos lá pelo Facebook. Participem, jovens!
Golim, Renato Souza, ele é professor.
De quê, homem?
Eu acho que ele é professor de inglês, pelo que eu vi no Facebook. Eu sou xereto, eu entro no perfil das pessoas para saber, cara, quem é. Eu fui ver. E aí é o seguinte,
de repente é um polidense,
o Renato Souza fez a seguinte afirmação. Amigos, no Recife temos a possibilidade de comprar o malte já moído. E aí ele faz a pergunta.
Eu ainda digo aonde, viu?
E aí ele faz a pergunta. Por quanto tempo devemos estocar esse malte?
Olha, a questão é a seguinte. Eu acho que para...
Eu acho que nas lojas do Recife já encontra o malte moído.
Já. Tem que só ver o ajuste do moinho, viu?
Claro.
Porque se tiver mal ajustado, a eficiência vai lá para baixo, como eu acabei de dizer. Mas então, o malte moído você compra. A questão é... Não é só o fato de estar moído. Guardar malte a gente nunca aconselha, né? Então, quanto mais fresquinho, mais novo o malte tiver, melhor para a sua cerveja. Porque ele sofre vários processos, inclusive oxidação e entre outros. Mas assim, se tiver moído, esses processos são acelerados. Então, idealmente, ó, eu vou te dizer, eu não sei, Titio Pichelli, né, mas minha experiência, minha mesmo, que eu já fiz várias vezes, eu já moí o malte, tanto na hora, pra braçar na hora, quanto guardei durante uma semana, moí, bracei também, e a eficiência foi não sentir diferença. Então, assim, se você vai braçar no final de semana, quer já se preparar, eu não vejo nada contra, não tenho nada contra, não vejo nenhum problema de você comprar na segunda, terça-feira e deixar armazenado. Agora, armazenar como?
Isso. Agora entra aqui, ó. Igor Veras, Splinter. Parece o mestre Splinter, né?
Foi.
Igor nosso foi nosso convidado.
É, do segundo episódio.
Mestre Splinter. Ó, ele fala o seguinte, ele complementa a pergunta do Renato da seguinte maneira. Quanto tempo e em que condições de temperatura e umidade? E aí, Golinho, lembra no episódio
CNTP,
passado?
CNTP, né? Não tem CNTP, né?
Condições normais de temperatura e pressão.
É, mas aqui é de umidade. Quem não faltou a aula, viu? Algum vagabundo amigo nosso fica dizendo que faltou as aulas para jogar bola, aula de química.
Aí, agora
eu acho que é Igor, ou é Igor ou foi Hugo. Hugo também é um que tem um bigodão de português.
Que falta as aulas de química.
Hugo, né? Sim, nosso brother aqui de Recife.
Aí o seguinte, Golinho, lembra que no episódio 5 você deu a dica do site do Brew Your Own?
Sim, Bio.
Eu fui buscar essas informações e olha que engraçado, cara. O malte, ele tem entre 4% e 6% de umidade.
Sim.
E o que protege essa umidade lá dentro é a casca.
Aí moeu.
E aí se você moer...
Rima. O corpo... Moeu,
Se você expor o corpo farinhoso, a umidade do ar nunca vai estar abaixo de tão baixo quanto o malte.
Principalmente aqui em Recife, 6%. Né? Se ele for em Brasília...
Não, ainda assim não é tão baixo assim.
Será?
E aí o que acontece? Ele vai puxar a umidade do ar para aquele corpo farinhoso. Colocando umidade naquele corpo farinhoso, que é um amido, oxida, pode criar fungo e a sua cerveja pode ganhar gostos horríveis.
Criar fungo?
Claro.
Mas você não vai jogar um fungo lá?
Mas eu vou jogar outros fungos, né? Então não é legal que você tenha um malte mofado.
Não queira oxidação.
E aí
sem
o que acontece? Na reportagem que eu acabei lendo de um especialista em... malteação e moagem, o cara fala, quanto menor o tempo possível você estocar, melhor. Qual
Exatamente.
É a vantagem de você comprar um malte moído? Você não precisa ficar estocando malte em casa. Exatamente. Você vai na loja, compra o malte moído só para sua receita e vai para casa.
Eu ainda digo
cerveja.
Mais, eu não falo nem no moído. Como eu disse antes, qual é a vantagem de você ter uma loja próximo de você na sua cidade? É comprar o malte sempre novo. Nas lojas aqui de Recife, então o malte está sempre novinho. Então nós não aconselhamos vocês a comprarem o malte em grande quantidade, porque não tem para que você ficar estocando em casa. Vai criar bicho, vai oxidar e vai ficar uma porcaria. Então, assim, jovens, comprem novinho e moam o mais próximo possível da abraçagem. Mas, lembrem, armazenamento, de preferência, fechadinho, ou num saco bem fechadinho, de preferência até num balde, né? O cara tiver um balde de fermentação.
Aí ele dá umas dicas interessantes, é o seguinte, olha, eu, Luiz, eu, Pisselli, a minha recomendação é, posso estocar? Pode, mas não deve. Porém... Tem gente que mora longe, Golinho. Imagina assim, tem gente que não mora longe, não mora aqui do lado de uma loja.
Aí se muda pra cá, pra perto da loja.
Aí
o que é mais importante na sua vida? Fazer cerveja.
Fazer cerveja.
Ou se muda, porra.
Ok, eu vou comprar malte, comprei malte moído, cheguei em casa, não deu certo de eu fazer cerveja. Eita, caiu um monte de garrafa ali.
Não fui eu.
Foi a Gabi. Gabi jogou as garrafas, não caiu no pé dela.
Não fui eu. Não quebrei nada hoje ainda.
Mas vai, eu pôr.
É ainda,
aí
né?
Eu vou pôr.
Sei lá.
Eu coloco na edição.
Porra. Eu tô gostando dessa música que tá tocando agora no fundo, por sinal.
Aê.
No fundo do programa.
Aí é o seguinte. Golim, aí é o seguinte, a dica que ele dá é o seguinte. Guarde em lugar seco. Se possível...
Jacaré no seco.
Anda.
Não conta não.
Anda não. Aí é o seguinte. Aí a dica que ele dá é o seguinte. Coloque num saco impermeável. E tire o máximo do ar possível lá de dentro.
Vamos falar da marca. A marca não patrocina a gente. Mas quem sabe o dinheiro. Ziploc.
Ziploc.
Patrocinem, jovens. Falamos sobre.
Talvez uma Tupperware. Né? O importante
mas
é que
o de verdade, viu, jovem? Porque aqueles piratas são
guarde num lugar hermeticamente fechado.
Exato.
Para até que você possa usar esse malte. E use ele o mais rápido possível.
E, de preferência, com a temperatura amena. Nada muito quente. Porque o calor faz mal pro malte também. Todo malte tem... É ovinhos de...
Mano, caruncho.
Porra, caruncho. Aquela miséria daquele caruncho.
Nasce que voa pra todo lado.
Então, assim, quer ver você fazer um teste? Leve um saco de malte e deixe aberto na sua despensa onde você guarda os seus grãos. Arroz, feijão, vai ficar uma maravilha.
Nunca mais você vai ter o calibre dele.
Nunca mais. Então, jovens, guardem no lugar com a temperatura amenazinha, tá certo? Pra não ter o crescimento desses bichinhos.
Olha, temos outra pergunta aqui relacionada à moagem. Que é do Clebson Macedo da Silva.
Clebson.
Ele é estudante daqui de Recife.
Ah, não era Cleston, né? O goleiro do Rocky Gol.
Olha.
Cleston, não é Clebson.
Não é Clebson.
Agora é Clebson.
Comprei um moinho ruim. E nas duas últimas brassagens...
Parou. Venda essa porra, dá pra alguém, dá pro mendigo. Deve ser liso, bicho.
Né? Eu acho... Deixa eu terminar a frase aqui.
Vai, termina.
Comprei um moinho ruim. E nas duas últimas brassagens, o resultado foi muito ruim.
É nada.
Acho que vou comprar moído mesmo. Fico com a mesma pergunta do Renato de Souza.
Que foi? Qual foi?
Que foi?
Ah, do armazenamento.
Armazenamento. Eu acho assim, Clebson, primeiro, o seu moinho é ruim ou ele tá mal regulado?
Na verdade, é aquele negócio, né? Eu acho que eu falei no programa de equipamentos, que eu tenho um moinho de disco. Eu acho ele... uma porcaria, na verdade, assim. Pra o que você pode ter usando como resultado, né? O resultado que você pode atingir usando um moinho de rolo, eu acho ele uma porcaria. Então, assim, qual é a dica que eu dou pros jovens cervejeiros que estão nos ouvindo, que ainda não compraram seus equipamentos? Não comprem moinho.
Se você tiver oportunidade isso. De comprar moído.
Exatamente. Não, mas assim, desculpa, eu falei errado. Não compre um moinho de disco, se você tiver oportunidade de comprar moído. Se você não tiver, eu particularmente acho, se você puder investir um pouquinho mais, já invista no moinho de rolo. Agora, se realmente não der, aí, meu velho...
Eu acho que tem outra dica.
Leva pra um pilão e soca.
Se for comprar moinho de rolo, compre um moinho de rolo bom.
Porque tem uns que já vem, inclusive, travado. Assim, não é ajustável a distância dos rolos.
Eu tenho uma experiência seguinte, eu comprei um moinho de rolo. E a polia, o motor dele é ligado na polia em um único moinho.
Ah, tá.
Os outros rolos são de três rolos. Ou rolos?
Rolos.
Três rolos.
Muito rolo na cabeça.
Os outros assim. Dois rolos são livres. Ou seja, ele se move com o movimento da passagem do malte. Quando você vai passar o malte pela segunda vez, ou ele é muito duro, ele não roda.
No malte de trigo, no caso.
Por exemplo, isso. Então, eu sugiro o seguinte, eu vi um moinho numa loja aqui de Recife, e o moinho tem engrenagem em dois rolos.
Que loja.
E aí o que acontece? Pô, é muito mais fantástico, porque ele força a passagem.
Mas a gente pode falar dessa loja, essa loja está patrocinando o nosso programa. Deu brinde para o sorteio. Na Vila do Malte, jovens. Pronto.
E aí o que acontece? Esse moinho com engrenagem facilita a moagem ainda mais. Mas eu digo para você, eu moía no moinho de disco e hoje eu moo no moinho de rolo. Nesse rolo safado, Mecretef.
Um rolo safado.
Os dois dão a mesma eficiência. Com a Sério? Vantagem de que o moinho de rolo preserva melhor a casca. Eu não tive mais problema de entupimento.
Então, a minha experiência com o moinho de rolo é o seguinte. Tivemos vários amigos que compraram o moinho de rolo, desses que vendem nos sites da internet, que inclusive custam em torno de R$400. E assim, por ele ser fixo, ele já vem todo... Você só monta ele. Ele já vem todo, né? A armadeirinha furada e tudo mais. Não tem como você ajustar para diferentes tipos de grão. Porque, justamente, se você for moer um malte de cevada, ele tem uma dureza, é um ajuste. Se você for moer um malte de trigo, é outro ajuste.
Que é muito mais duro.
Exatamente. Então, assim, geralmente a galera, quando tem um ajuste só, que geralmente é o ajuste pro malte de cevada, quando vai moer o trigo, passa duas vezes.
Eu faço duas a três vezes, porque o meu ainda tem um pouco de ajuste. Mas ele não roda, porque ele já tá fino.
Mas é o ideal? Não, quebra um galho. Quebra, mas não é o ideal. Então, assim, é aquela coisa. Aqui, falando especificamente de Recife, você tem a opção de comprar moído. Não gaste dinheiro no moído. Nem o de rolo, justamente por isso que a gente tá dizendo. Até os de rolo que são vendidos na internet têm o ajuste fixo. Então, acaba não valendo a pena você tendo a opção de comprar moidinho na loja aí, pertinho da sua casa, Vila do Malte. Pertinho.
Gabi trouxe pra gente aqui, ó, não sei se você tá vendo.
Menino, eu vou fazer. Não, que cerveja,
chegou
viu?
Chegou uma Imperial Stout aqui agora.
A Imperial Stout do...
Da Pet Lu. Quem não conhece ainda, tá lá no site, ó, www.petlu.com.br.
É do cara blonde de Recife. Quem ouviu os últimos episódios vai saber quem é o cara blonde.
P-A-T-T-L-O-U.
Jovens, que lapa de Imperial Stout, viu? Puta que pariu.
Tintim.
Não foi eu quebrando o copo, foi um brinde. Ainda não quebrei. Muito
9%
bom,
de álcool.
Puta que pariu. Se a gente começar a enrolar a língua agora, vocês já sabem.
Bom, Golim, vamos passar para o nosso segundo tema. O segundo tema é mosturação. Sacarificação.
I love it.
Vamos quebrar todo aquele amido.
Quebra tudo, quebra tudo. Eita!
Sabe o que vai acontecer
quebra
com
tudo,
amigo?
Googlet, Googlet, cadê você,
saudade,
meu filho?
Saudade da Googlet.
A Googlet vai dar um oi.
Oi, gatinhos. Que saudade de vocês.
Oi pra você também, sua danada.
Golinho, olha o que eu achei interessante, cara. O amido, depois que ele é quebrado na gelatinização...
É uma coisa linda, né?
Já ouviu falar gelatinização?
Rapaz, eu já, mas me refresque.
A gelatinização, você vai aquecer o malte até uma temperatura onde ele vai começar a se dissolver aquele amido.
Tá.
Lembra que eu falei pra você que no amido eu tenho as paredes de hemicelulose e as gomas, que são os glucanos?
Jovens, cuidado com as gomas, viu?
Quando as enzimas quebrarem essas camadas e expor o amido à camada ao líquido quente, ele vai se separar em amilopectina e amilose. Olha que bacana. São cadeias complexas de amido.
É,
são
muita ciência.
Olha só que engraçado. A amilose tem de 60 a 2 mil moléculas de glicose ligadas em fileira.
Ou seja, é muito álcool.
Pior é isso. Pior é a amilopectina. A amilopectina tem de 6 mil a 37 mil moléculas de glicose ligadas em forma ramificada.
E quem é que quebra essa peste?
As beta-glucanases e as hemicelulases. Eles são quebrados em dextrinas e depois em açúcares menores, como trissacarídeos, maltose e glicose.
Eita porra! Agora calma, então vamos por partes.
Claro, qual a sua dúvida?
Eu quero saber o seguinte, jovem professor Pichelli. Que tá agora com a barba, viu? Menino.
Não fica raspando.
Lumber, o programa tá com cunho Lumber Sexual.
Os dois barbudos.
Exatamente. Como vocês acompanham nossas fotos, a Arnega botou foto.
A diretora coloca foto.
Coloca foto no Facebook. Porque os jovens podem querer ver a gente, né? Ou as jovens, não sei, né? Que ouvem. Então, vejam no Facebook, jovens. Procurem lá.
Isso aí.
Exatamente.
Qual é a sua dúvida, Golinho?
Exatamente. Eu queria saber o seguinte,
dúvida de hoje.
Vamos para... eu quero saber de rampas, de temperatura. Qual é a temperatura que age cada coisa? Porque, assim, é muito importante para os jovens saberem que cada enzima dessa, como eu já expliquei antes, que a enzima é uma proteína que serve para catalisar, né? Ou acelerar, ou fazer alguma reação química acontecer. Certo? Certo. Beleza.
Rapaz, é uma ciência.
É. Pau, meu velho. Eu não faltei as aulas de química pra jogar bola. E então, essas enzimas têm uma conformação única e que se ela for modificada, quer dizer que a enzima não vai mais funcionar. Porque a proteína funciona, essa enzima, né, que é uma proteína, funciona num sistema de chave e fechadura. Então ela tem a temperatura ideal pra agir dela, pra funcionar. E se essa temperatura subir demais, ela se desnatura, o que é desnaturar? Ela mudar a conformação da cadeiazinha de proteína dela e não vai mais encaixar no substrato que ela iria agir. Então, na abraçagem, a gente falou que tem várias enzimas, né?
Muitas.
Um bocado.
Eu não vou falar todas. Eu vou citar as principais enzimas de interesse cervejeiro.
Isso, e que a gente controla a temperatura que elas agem, né? Então...
Eu vou só falar o seguinte, Golinho. Eu consulto um material que nem sempre, às vezes, é o mesmo que nós temos na internet. Eu pesquisei vários blogs cervejeiros e nem todos falam a mesma linguagem. Isso, jovens, isso se dá porque cada um pesquisa um determinado autor.
Isso.
Mas vocês vão ver que as rampas de temperatura são muito próximas.
Na verdade, o que eu encontrei, dando uma pesquisada em vários, é basicamente assim. Tem uma variação de temperatura que... pequena. Um põe que é de 45 a 55 graus, outro põe que é de 50 a 55, que isso. É alguma enzima ágil. Mas enfim, dá pra chegar numa média, inclusive.
Claro, com
né?
certeza. Mas pra chegar nas ações das enzimas, o malte passa por um processo de desdobramento do amido. Já ouviu falar?
Me explique.
Primeiro acontece o entumecimento. Sabe jogar água quente nele?
Entumecer, eu sei que é deixar duro.
Colocou o malte dentro da água quente, não é, e deixar vai entrar duro, água, né? No amido e vai entumecer, vai encharcar.
Ele vai ficar cheinho e durinho.
Cheinho, isso aí. Vai inchar. Todos aqueles grãozinhos que você moeu, ou a farinha, ou as sêmulas finas, ou sêmulas grossas, vão inchar e vão ajudar a entrar em contato com o líquido. Vai aumentar a área de contato.
Eita, porra!
Depois disso, cada grão de cevada, trigo, sorgo, tem uma temperatura de gelatinização diferente. Então eles vão gelatinizar, eles vão quebrar aquelas camadas de hemicelulase e beta-glucanos. E depois vai
atenção,
acontecer a ação,
viu,
das enzimas. Quando as enzimas atuarem, elas vão entrar no que a gente chama de sacarificação. Vão produzir açúcares mais simples dentro daquelas cadeias complexas que eu falei para vocês, da amilopectina e amilose. Ok?
Rapaz, a amilopectina e a amilose foi um tapa na cara, viu?
Tem que saber disso, é importante a gente saber.
Foi um tapa
Golim,
na cara, velho.
Quais são as três principais enzimas que a gente conhece? Destrinase,
uhum.
Beta-amilase e alfa-amilase. Ok, todo cervejeiro caseiro conhece essas. Mas tem algumas outras importantes que a gente deixa de lado.
Mas e as de proteína?
Então, quem são as de proteína? Ah, chamadas proteases.
E as glucanases?
E as glucanases?
Oh, é.
Ou hemiceluláses.
Porra, é a mesma coisa, hein?
São atuações diferentes. Lógico que são enzimas diferentes.
Uhum.
Mas atuam lá naquela camada, naquela camada protetora do amido.
Uma faz polidência e a outra dança no queijo. É muita goma num programa só. Esse programa vai ser todo gomado.
Eu quero fazer uma cerveja com muito trigo ou com muito adjunto e eu quero fazer uma parada proteica, ok?
Ok.
Eu tenho a possibilidade de fazer uma parada a 40, 45 graus se eu quiser fazer uma quebra das hemicelulase e das beta-glucanase. Isso é importante quando eu tenho muito trigo, por exemplo, não maltado. Ou eu tenho
adjuntos não
maltados.
É, em geral, grãos com alto teor de proteína, né? Então, assim, trigo não maltado,
aveia.
Você usa, tem que fazer essa parada. E, na verdade, é aquela questão também, não é nem que você tem que fazer. É que depende também da quantidade que você estiver usando, claro, na sua receita. Se a quantidade for pequena, então você só precisa fazer uma parada, que é a parada da protease, que é a segunda, né?
Que é a próxima.
Que a gente tá na primeira ainda.
A gente tá na primeira ainda, Golinho.
Puta que pariu, vai, volta.
Então são as hemicelulases e as beta-glucanases.
Glucanases.
Ou seja, é uma parada com a temperatura bem baixa.
Bem baixa.
E todas as cervejas a gente precisa fazer.
É, exatamente. Que, na verdade, né, só que tem uma carga muito alta de...
De adjuntos de cereais não maltados.
Não maltados. Que
já
tem
que
muita
o processo
proteína.
De malteação ajuda a quebrar muito essas camadas de gomas e celulases.
Ou então, na verdade, cereais que... O malte de trigo, na verdade, é maltado. O trigo é maltado. Só que ele tem um alto teor de proteína, justamente. Então, tem que fazer. Se você usar, por exemplo, fazer uma cerveja de trigo... E você usar 40% da receita de trigo...
Já é interessante fazer.
Vai ter que fazer a parada da
beta-glucanase. A temperatura que eu achei aqui, Golim, é de 40 a 45 graus.
Exato.
Já vi livros falando de 35 a 45.
Isso, eu já vi também de 35. Eu já vi as duas, na verdade, também. Mas,
então,
assim,
lembrem-se o seguinte. Você está fazendo uma quebra das hemicelulase e das beta-glucanase. Você vai estar fluidificando, você vai estar quebrando aquela viscosidade que poderia causar no seu mosto.
Exato.
Causar entupimento.
Exatamente.
Então, uma parada de 15 a, no máximo, 20 minutos é o suficiente.
Rapaz, uma coisa que é uma bosta e que os cervejeiros caseiros, se não ouviram falar ainda, vão ouvir falar, é no stuck sparge.
Muito bem. Entupimento do seu sistema de filtração.
Exatamente. Quando você estiver lendo alguma coisa e ouvir falar esse termozinho stuck sparge, é exatamente no momento que você estiver fazendo o que Titio Pichelli chama de clarificação e o que eu chamo de recirculação, que é a filtragem da cerveja para tirar as impurezas, não é nem impurezas, né? As partículas sobrenadantes. Então, fica tão viscoso que realmente entope. Você pode usar bazuca, fundo falso, o que for, entope. Então, usou uma carga muito alta de proteína, de malte, grãos com proteína, faz a parada da beta-glucanase.
E, Golim, nessa mesma parada, se confunde também com a parada de acidificação. Existe uma outra enzima que também promove uma acidificação do mosto. Hoje em dia, a tecnologia, a gente já comentou isso quando a gente falou de insumos, o malte, principalmente os cereais maltados, já vem com uma capacidade de acidificar o meio. Então, essa parada, para cervejas que não têm uma carga proteica muito alta, não é necessária.
Eles já são bem modificados, né? Eles já ajustam, digamos, a acidez do mosto.
A próxima parada, Golim, vem das proteases, as paradas proteicas famosas que a gente escuta. E aí eu tenho duas enzimas que atuam em conjunto. Uma é a exopeptidase e a endopeptidase. O que modifica...
Um é dentro e um é fora.
Um é dentro e um é fora.
Endo e exo, tá vendo, jovens? Vamos estudar.
Só é a forma de atuação delas. A exopeptidase atua de 40 a 50 graus e a endopeptidase de 50 a 60. Então, por isso que a famosa parada proteica é em 50 graus.
Porque as duas atuam.
As duas estão atuando ali.
Porra!
Lembra que isso é uma temperatura de melhor atuação da enzima.
Exatamente.
Não quer dizer que eu te cheguei a 62 que ela não está atuando.
Tá, mas é aquela questão que eu disse, né? A enzima tem uma temperatura... Lembrem, jovens, ela tem uma temperatura ótima. Se tiver abaixo, vai ter um trabalho... Ela vai estar trabalhando menos. Se
demora
tiver acima...
um pouco mais.
Isso.
Mas ela atua.
Como a enzima serve para acelerar ou fazer uma reação química acontecer, se tiver abaixo da temperatura ideal, vai devagar. Se tiver mais alto, não vai mais rápido. Vai ferrar tudo. Tem que ter uma temperatura ideal.
E pra que é importante isso, Golin? Você já sabe?
Já.
Por que é importante a parada proteica?
Pra quebrar proteína.
Muito bem. Sabe pra que serve a proteína?
Pra que, Titio Pichelli?
Nós temos três tipos de proteína no nosso malte. No substrato.
Me diga.
Alto peso molecular. Olha que bacana. Ele vai melhorar a característica da nossa espuma. Vai dar mais corpo na cerveja.
Rapaz, tu tá roubando a pergunta que eu ia fazer já.
Faz mais uma?
Não, porque eu ia fazer assim. E se a gente quebrar proteína demais? Que na verdade é isso, né? A gente quer quebrar proteína demais? Não quer. Por quê? Porque a proteína tem a sua importância, né?
Claro.
A gente vai quebrar ela até certo ponto.
Por que a parada de proteica é importante?
Exatamente.
Porque eu tenho que quebrar essas proteínas em três classificações. Eu tenho a de alto peso molecular,
certo.
Médio peso molecular, certo. E baixo peso molecular. Fantástico.
Agora, exatamente. Eu quero saber o seguinte. Sim, what the fuck? What the fuck é isso? O que é que interfere cada uma delas?
Bom, o alto peso molecular vai melhorar a característica da espuma da sua cerveja. Olha que bacana.
Então aquela espuma
densa,
bonita,
bem formada,
fofinha.
Com retenção.
Que não parece aquela porra daquela espuma de detergente com aquela bolha gigante que some em dois segundos.
É.
Jovem cervejeiro, pelo amor de Jesus. Espuma não é apelação. Então, quando você levanta a garrafa 3 metros de altura do copo para fazer espuma, sua cerveja não tem espuma.
Isso.
Você quer avacalhar o sistema.
Ela melhora o corpo da cerveja e também tem uma melhora na estabilidade físico-química. Então, você vai ter um shelf life, uma...
Olha,
estabilidade.
De novo?
Shelf life.
Shelf life. Que porra é shelf life?
É o tempo de prateleira, é o tempo de vida dela.
Então o cara vai deixar mais tempo na loja pra vender, né?
Isso.
Apoio tá bom, então.
Porque ele fez uma estabilidade físico-química com proteína, de alto peso molecular.
Brique não, viu?
Fera demais, né?
É muita ciência.
E tem também as de médio peso molecular, Golem. Sabe pra que servem as proteínas de médio peso molecular? Saturação de CO2. Olha aí, ajuda a saturar o CO2 da sua cerveja.
Tô com estrombo saturado.
E depois, por fim, as de baixo peso molecular vão ser muito importantes lá na fermentação, para a propagação da levedura. Não adianta ter oxigênio se não tiver proteína para servir de nutriente para aquela levedura.
Exatamente.
Olha,
então, jovem, você não pode quebrar demais, ou ter pouca proteína, ou quebrar demais sua proteína, porque senão espuma vai ficar uma merda, não vai ter muito CO2, e também as leveduras bichinhas não vão ter o que comer, né?
Então tem que ter pelo menos uns 15 a 20 minutos de pausa da quebra proteica, da parada proteica.
Não, que é pra quebrar, não é pra quebrar, amor.
Se você deixar meia hora, é só perda de tempo. Chega um limite que ela não
que
atua.
Que ela não atua mais, né?
É,
tem a saturação enzimática, né?
Tem a saturação enzimática, então não existe essa.
Isso não
devia
cortar, não, isso devia estar rolando no programa.
É, não existe, eu, no meu ponto de vista, não existe prejuízo pra cerveja deixar na pausa proteica por muito tempo. Porque as enzimas vão estar atuando,
satura
quebrando.
Satura e tchau.
Em alto, médio e baixo peso molecular. Ou seja, tudo que é proteína que não é aproveitada, que podia ir pro cold crash ou podia ir pro hot break, ela vai ser quebrada e aproveitada nas diversas etapas.
Eu vou fazer um teste. Eu vou testar.
É só perda de tempo.
Eu vou testar. Eu posso testar.
A Gabi quer comentar. Vou passar o microfone pra ela.
Passa. Oxê, nossa convidada de hoje. Eita porra, de novo. A gente não ia ter convidado. Agora temos nossa convidada, Gabi Ramos.
A amiga de vocês.
É Ramos.
É.
Eu não disse, toma. Gabi Ramos, nossa sommelier daqui de Recife.
Existe um momento que a enzima ela não vai atuar nem na proteína, nem no amido. Só que se ela atua demais, ela quebra demais a proteína, você acaba tendo deficiência de espuma, né?
Tá vendo? Eu vou fazer o teste, seu nojento. Ora porra. Eu vou dizer, eu vou fazer o teste. Eu vou botar uma pra ficar com muito tempo parada e outra com 10 minutinhos, 15 minutinhos. Vou deixar outra meia hora só de rápido. 40, é? Pronto, vou deixar 40. Só pra você dizer, haha, perdeu tempo. Ou então não. Então dizer, fica uma bosta.
Eu acho que só perde tempo.
Então foda-se, eu vou testar.
Testa.
Eu vou testar aí no outro programa. No outro não, porque eu não tenho tempo de fazer
só
em
Deus
uma semana.
Sabe quando a gente vai falar isso, mas a gente vai testar.
É, em outro programa. Boa. Futuro eu vou testar essa peste. Say live and let die.
Ok, Golin, nós terminamos o seguinte, falamos da hemicelulase beta-glucanase e falamos das proteases.
Ah.
E aí temos aquelas outras enzimas, destrinase, beta-amilase e alfa-amilase. São importantes?
São. Mas eu vou te ser muito sincero. Destrinase, pra mim, não é muito familiar, não.
É, não é muito importante.
Ah, então foda-se.
Mas elas vão atuar em termos de 55 a 60 graus. Se eu tô fazendo uma pausa proteica, eu já tô meio próximo da faixa de temperatura dela. Se eu fizer uma rampa, por exemplo, de 62, 65, que já tô entrando dentro da beta-amilase, um pouco...
Não entra dentro da coitada, velho.
Desculpa, dentro da faixa de atuação da beta-amilase, eu já tô trabalhando a destrinase. Não é uma pausa, uma rampa muito importante para se pensar agora. Então vamos focar na beta-amilase e alfa-amilase.
Essas coitadas trabalham.
O que, que acontece com a beta-amilase? Ela vai pegar aquelas cadeias grandes de amido, aqueles polissacarídeos da amilose e da amilopectina, e vão começar a quebrar em partículas pequenas de açúcares fermentáveis.
Maltotriose, maltose e glicose. Glicose é uma molécula 1. Maltose são duas, glicose, maltotriose e várias.
São três. Então, Golim, a beta-amilase vai atuar entre 60 e 65 graus e vai quebrar aquelas grandes cadeias de polissacarídeo da amilose e da amilopectina em cadeias pequenas fermentáveis, como a maltotriose, a maltose e a glicose. Olha que bacana. Então, eu tenho que fazer uma rampa de temperatura entre 60 e 65 se eu quiser ter açúcar fermentável. O que, que vai virar açúcar fermentável?
Virar álcool,
Golim. Vai virar sua cerveja alcoólica.
Mas e qual é o principal? Porque tem a glicose, maltose e maltotriose.
Maltose. Maltose é o que mais se forma ali naquele meio. Ela trabalha de forma aleatória.
Tá vendo, velho? Eu jurava que era glicose. Isso eu não pesquisei, não.
A maltotriose tem 3 moléculas de glicose. A maltose tem 2 moléculas de glicose. E a glicose é só ela, sozinha, coitada. Alone. Forever alone.
Mas...
Eu tive uma cola.
É...
Ok, sim. Isso é a beta-amilase. Beta-amilase é importante. Eu vou tatuar no meu... braço, cara. Se eu gosto de fazer cerveja, eu tenho que ter uma tatuagem de beta-amilase. Senão não vira álcool. Acho que eu já tô bêbado.
Eu ia ficar calado. Aí, inclusive, eu tenho um amigo que tem uma tatuagem de lúpulo no braço e que eu, quando eu reconheci, eu fiquei chamando ele de lúpulo durante todo o primeiro encontro que a gente teve. Primeiro encontro assim, né? Porque foi um encontro nacional da Serva. Maurício Gutierrez. É, vamos
esse abraço foi por trás ou pela frente?
Um abraço por trás, hein, Maurício Gutierrez. Ele é um dos mestres cervejeiros da Perro Libre.
Parabéns. Rapaz, parabéns,
boa,
pela, né?
Chegou aqui em Recife há pouco tempo, mas tá fazendo um sucesso da porra.
Fera.
Maurício, ouve essa porra desse podcast?
E agora, Golinho, a gente tem a alfa-amilase. A alfa-amilase já atua numa faixa de temperatura um pouco mais alta. Essa referência que eu consultei é 70 a 75. Existem blogs que falam 67 a 73.
O que eu achei já mais de média, assim, foi de 65 a 72, 60, nessa faixa.
Assim. Mas é uma temperatura um pouquinho mais alta do que a beta-amilase.
É, e aí, assim, já me fizeram uma pergunta, muitas vezes, de assim, mas... Aí não podia botar a temperatura que era para quebrar em maiores, para depois diminuir a temperatura para quebrar em açúcares menores. Aí o cara faz, né?
Não bata a cabeça, Golinho, no microfone.
Eu tô batendo a cabeça no microfone, tipo um sorvete. Não, jovem mongol. A gente já falou 15 vezes antes que se você subir a porra da temperatura, vai desnaturar as enzimas que agem na temperatura mais baixa.
É, eu então, acho que a gente falou em outro programa. Porque
não, foi
hoje.
Vez. Não, cacete, a gente falou, eu falei. Eu falei que tem a temperatura ideal.
Ideal, da, só de isso, mas não falei desnatural.
Não falei da chave... Falei,
chave fechadura,
menino,
falou.
Tá bicado
chave
demais.
Fechadura. Exatamente. Hoje a gente... Nossa, cara, eu não posso nem falar que eu bebi muito.
É, hoje essa, a gente falou disso já.
Essa cerveja Pet Lu tá fera.
Mas então, aí, jovem, o que que acontece? Se a enzima, a beta-amilase, age numa temperatura de 60 a 65, independente de variações aí, vão ter várias fontes, e a alfa-amilase age de 65 a 70, 68, 72, aí varia com sua peste. Se você botar a beta para trabalhar depois da alfa, a beta já vai estar morta, desnaturada. Não
ela
vai mais
não
agir.
Consegue voltar. Se desnaturou, é igual clara de ovo. Quando você coloca na temperatura muito alta, a clara de ovo deixa de ser líquida, passa a ser sólida. Ela desnatura. Ela não volta a ser líquida.
Exatamente.
Novamente. Ela não volta a atuar.
É a proteína. A clara de ovo é uma proteína. Então, desnaturou a proteína. É a mesma coisa da enzima. Mudou a forma
então,
dela.
Então, a alfa-amilase atuando ela em 70, 75, Como faixa parece, de temperatura ideal.
Parece um negócio
ideal.
Meio doido, né? A beta que age antes quebra em cadeias menores. E a alfa que age depois quebra em cadeias maiores. Mas é assim mesmo, jovem.
E aí, quebrando em cadeias maiores, ela quebra em destrinas. Genericamente, eu vou falar que destrinas são 4 ou mais moléculas de glicose, porque cada glicose que se soma dá-se um nome diferente a esse açúcar. Mas ela é um açúcar tão grande que a levedura não consegue fermentar. E aí ela sobra na sua cerveja na forma de corpo. Ela sobra na forma de residual doce. Então, se você quer uma cerveja com residual mais doce, é nessa faixa de temperatura que você tem que deixar a sua mosturação.
Temos uma pergunta, inclusive, que dá pra gente responder agora.
Olha, quem mandou?
Jovem?
Manda aí.
Douglas Mendes, nosso amigo Douglas, que é diretor comercial, é daqui de Recife. E ele perguntou assim: grandes mestres que somos nós.
Obrigado, Douglas. Chupa concorrência.
Quando devemos usar as rampas de temperatura? A gente até falou, né? Quando devemos usar a rampa de temperatura. Aí ele perguntou, só para cerveja de trigo? A gente já respondeu isso também. Na outra pergunta, presta atenção, porra. Podemos usar as rampas para encorpar as ales? Abraços. Veja bem, jovem. Titio Pichelli estava falando exatamente isso. A temperatura, você pode realmente, pelo controle da temperatura da sua mosturação ou sacarificação, deixar a sua cerveja ou mais leve ou mais encorpada. Mais leve, que é uma cerveja que vai puxar, para quem não tem ainda essa noção de o que é mais leve ou mais encorpada. Mais leve, digamos grosseiramente, que vai puxar mais para uma pilsen, um corpo assim, uma cervejinha para você tomar o dia inteiro, né?
Bem ralinha.
É, uma escola, uma
Não, assim. Não, uma pilsen Urquell.
Ah, então tá bom, uma Tchekva, um negócio assim.
Vamos pensar uma coisa de qualidade.
Beleza, um negócio, né? Desculpa aí. Vamos lá. Ou mais encorpado. O que é mais encorpado?
Eu acho que uma referência fácil de você entender.
Fale o que você disse sempre antes. Sensação de grosso na boca.
Não,
você
fala
isso.
Não, não falei
nada. Encorpado é sensação grossa na boca.
Golim, pensa assim: eu bebo água, você bebe leite.
O leite é mais grosso, né?
Então, você gosta de coisa grossa na boca.
É, coisa grossa na boca. Mas a sensação de ser encorpado ou não é exatamente isso. É grosso na boca ou é fácil de beber? Porque é um negócio. Uma cerveja que é muito encorpada, eu já tomei umas que. Véi, você passa meia hora pra tomar um copo, que é pesado. Você tá batendo papo, porque dá um golinho, não dá nem vontade de dar outro gole durante muito tempo.
Mas o açúcar residual, muita proteína.
Exato.
Isso dá uma sensação de mouthfeel.
De peso,
já ouviu falar
mouthfeel já.
Ah, eu gosto dessa palavra.
Mouthfeel.
É uma sensação de textura. É uma referência de textura que você tem. Então, o corpo na cerveja tem a ver com isso. Então, Douglas, eu acho o seguinte, rampa. Se você vai trabalhar com uma rampa, temperatura única, né? Você está trabalhando com rampa.
É, que para a maioria dos cervejeiros...
A tua água mineral deve sair a 25, 27 graus. Você vai elevar a temperatura até 65.
Mas assim...
Isso é uma rampa.
Para a maioria dos cervejeiros caseiros iniciantes, geralmente você pega uma receita que tem essa etapa da mosturação com a temperatura estabelecida, fixa. É assim, a mosturação deve ser feita a 65 graus, a 68 graus, a 62 graus. Se for só por isso, você já consegue controlar o corpo da cerveja.
Claro.
Se for em 62, vai ser uma cerveja mais levinha, mais alcoólica, porque vai ter mais açúcares fermentáveis. Se for em 68, teoricamente vai ser mais pesada, mais encorpada, um pouco menos alcoólica, apesar que a maioria das cervejas que são mais pesadas são mais alcoólicas. Mas isso também depende da quantidade de malte. Então, pela temperatura, você consegue controlar isso. 65 é uma cerveja mais equilibrada. Aí você pergunta, mas por quê?
Vamos voltar ao que eu acabei de falar. Se você quer uma cerveja com baixo corpo, trabalhe a beta-amilase, temperaturas mais baixas. Se você quer uma cerveja com corpo maior, trabalhe próximo das temperaturas da alfa-amilase.
E 65, por que fica mais equilibrada?
Porque agora eu tenho uma faixa de atuação próxima das duas, Golim.
Das duas, né?
Por isso que é equilibrada. Eu tenho tanto a beta-amilase atuando, quebrando em açúcares fermentáveis, e eu tenho a alfa-amilase trabalhando em açúcares não fermentáveis, como as destrinas.
Assim, a cerveja é minha. Eu faço o que eu quiser.
Claro.
E se eu quiser começar... Deixar uma meia hora, 40 minutos em 62 e depois aumentar para 68, para deixar as duas agir.
É possível. Vai entrar no próximo tópico, Golim. Golim, eu acho que agora, eu acho que com essa discussão do nosso e-mail do Douglas Mendes...
Boa, Douglas!
Eu acho que a gente pode entrar nas técnicas de mosturação. Olha que bacana. Pensa o seguinte, eu acabei pesquisando, eu posso classificar principalmente em três tipos de técnicas de mosturação.
Exatamente.
Ou infusão simples, ou múltiplas rampas, ou decocção. Olha que loucura.
Decocção, eu vou ser muito sincero, decocção, apesar de eu já ter lido bastante, eu nunca fiz.
Né? Então é o seguinte, é infusão complexo. Simples, Golinho, né? Você não precisa colocar no fogo, você aquece a água até 70 graus, 68 graus, coloca o seu malte dentro de uma caixa térmica, por exemplo, coloca essa água lá dentro e aí deixa a temperatura única por 60 minutos.
É.
Essa é uma infusão simples.
E a temperatura cai um pouco, viu, jovens?
Claro, então, porque você mistura o malte frio com exatamente. Água quente, vai cair um pouquinho. Então, por isso que você coloca uns 4 a 5 graus acima.
É, inclusive, a dica do dia também, né? Hoje vamos dar essa dica. Jovens, quando você aquecer sua água para jogar o malte dentro, aqueça numa temperatura um pouco superior. Aí vem a galera, eita, mas se a água estiver na temperatura mais alta e eu jogar meu malte dentro, não vai desnaturar? Não, não é tão rápido assim, não.
Ó, essa é uma técnica muito utilizada nos americanos. Então, se você for procurar...
É, aqui não é.
Se você for procurar o fórum gringo... Eles usam muito aquelas caixas térmicas, lá dentro tem uma bazuca. Então, é interessante que você entenda que esse é um processo que é possível fazer. Infusão simples, eu vou fazer um chá. Vou colocar água quente, malte moído e esperar 60 minutos acontecer a conversão. Eventualmente, eu vou lá e mexo aquele malte para poder melhorar a relação das ações das enzimas para poder fazer a infusão, fazer a atuação das enzimas.
Quando mexe, também perde um calorzinho, viu? É assim, e isso é uma dica
mantenha
também.
Mantenha tampado isso. Esse momento, porque você pode preservar a temperatura.
Essa é uma dica também interessante. Manter tampado o seu sistema, independente se for infusão única ou...
Múltiplas rampas.
As múltiplas rampas. Só que eu sempre deixo o relógio, uma hora, digamos, né, da mosturação. Eu sempre deixo o relógio para tocar de 15 em 15 minutos, para eu ir checar a temperatura. E uma coisa que eu também faço é, na hora que eu vou checar a temperatura, eu mexo a panela. Eu movo a cama de grãos. Por quê? Porque a temperatura acaba aqui no fundo da panela, que está lá tudo amontoado, está mais quente. Em cima, que está em contato com o ar, perde temperatura. Então, o termômetro não vai dar a temperatura correta. Então, você mexe, mistura tudo, deixa isso. A temperatura homogênea e afere a temperatura. Provavelmente vai ter caído um pouquinho, se você
aí,
quiser.
Golinho, aí na infusão fogo. Simples entra a desvantagem. Qual é a desvantagem da infusão simples? Você eu não posso vai. Aquecer de novo esse mosto.
Só se jogar
a não ser que eu tiver uma resistência lá dentro.
É.
Aí eu posso aquecer.
Aí
mas essa é a característica da infusão simples. Olim, aí entra na técnica de múltiplas rampas. As múltiplas rampas é o que a gente mais encontra hoje no dia a dia do cervejeiro caseiro.
É verdade.
Né? Então, eu preciso primeiro de uma fonte de calor. Essa fonte de calor pode ser um fogo direto, abastecido
depende,
por
né?
gás.
Se for de noite, na cama.
Eita porra!
Eita, Golim, não fala.
Abraço a fonte de calor.
Para de distrair. Eu vou lá. Fogo direto. Posso ter resistência lá dentro. Então eu aqueço por eletricidade.
Sim.
Ou eu posso ter vapor.
Hoje em dia vale a pena aqui no Brasil, com Titia Dilma aumentando tanto... O Eré, essa pergunta é pra você, viu? Titia Dilma aumentando a energia. Vale a pena ou não?
O dinheiro só vai pra pagar conta de energia.
Se bem que o gás também não tá barato, então tá foda mesmo.
Depende do volume, Golinho. Depois a gente entra numa discussão sobre essa. Mas volumes pequenos ainda é relativo. Isso é... De estado para estado, tem que fazer o cálculo.
Tá vendo? Hoje, no estado que nós estamos, todo mundo lascado, o cálculo tá...
O mais comum é você encontrar cervejeiro caseiro fazendo no fogo ainda. Então, múltiplas rampas significa o quê? Você aquece o seu mosto a uma temperatura de 50 graus. Depois você aquece a uma temperatura de 62 graus, por exemplo, atuando na beta-amilase. Depois eu aqueço de novo esse mosto até 72 graus e trabalho alfa-amilase. Eu consigo ter essa vantagem de trabalhar diferentes rampas porque eu não preciso ficar trocando de panela, colocando resistência.
Eita, tu falaste de temperatura agora, eu me lembrei. Jovens, quando acabar a etapa de mosturação, é interessante fazer a inativação enzimática. A gente nem falou disso.
É verdade, de 75 a 78.
Exatamente. Então, assim, suba a sua temperatura até pelo seguinte. Quando é o próximo episódio, né? O próximo episódio é o de clarificação, recirculação isso. E etc. É. Né? Seja como você chame. É, a água que você vai usar para recirculação, já vou soltar um spoiler aqui, né? Em geral, você usa uma água a 80 graus. Então, você sobe a 78, digamos, o seu mosto, nessa etapa, né, da mosturação, desativa as enzimas e já chega numa temperatura bem próxima da água da recirculação, que idealmente é 80 graus.
Muito bem. Isso aí, Golinho. Então, falar sobre a desnaturação das...
A
falar sobre a inativação das enzimas.
Exatamente.
Muito bem.
Chupa!
E por último, Golim, eu tenho uma outra técnica que é a decocção. Que loucura é essa, Golim?
Rapaz, eu vou dizer, eu nunca fiz.
Decocção é chato.
É, não.
É não, é complexo.
Não, é complexo, porque você tira uma porra de um pedaço, aumenta a temperatura, joga de novo na panela e não sei o quê. Véi.
Então, por definição, decocção, na verdade, é você tira parte do seu mosto.
Isso.
E aí você inclui mosto e bagaço, coloca numa panela à parte e ferve aquele mosto.
Ou seja...
aumenta lá para 100 graus. Enquanto o seu mosto tá paradinho lá do outro lado. As enzimas daquele mosto que você ferveu vão ser inativadas. Não se preocupe. Você vai jogar aquele mosto dentro da panela da temperatura que está mais baixa e vai aquecer ele com aquele volume de água quente que você... com aquele volume de mosto que você ferveu.
É, que a desnaturação não acontece tão rápido assim, né? Dá para você...
ocorre, mas você acaba usando não fonte de calor, mas usa aquela porção que você ferveu como fonte de calor para aquecer o resto do mosto. E a decocção tem uma vantagem. Qual é a vantagem de você fazer decocção? Além do trabalho do cacete que tem que fazer aquilo lá.
Perde um tempo da porra.
Primeiro, realça a cor
do seu mosto. O cara que tá brigado com a mulher passa mais tempo longe dela.
Não, realça a cor do seu mosto, Golim. E melhora o sabor do malte.
E é.
Então, se você quer realçar o sabor do malte, faça a decocção.
Mas rola uma caramelização, né?
Rola, rola. Isso é característico.
Na verdade, rola uma relação mais larga.
Pelo que eu fiquei sabendo, a Pilsen Urquell faz decocção. Por isso que ela é especial, Golim.
A técnica não me é muito atrativa, não. Mas é a minha opinião pessoal. Ela é importante.
Você nunca fez. Como que vocês falam que não é importante se você nunca fez?
Não, mas então, eu não estou dizendo que não é importante. Eu estou dizendo que não é atrativa.
Ela é trabalhosa.
Exatamente.
Okay, mas
importante
você.
É, até porque...
eu também nunca fiz.
Me disseram, alguém me disse que ela surgiu, foi criada, né, lá na Europa, chegamos a essa conclusão, porque na época que não tinha um termômetro, aí não tinha como controlar a temperatura, a galera tirava um terço da panela...
faz um cálculo matemático em cima de transferência térmica. Bom, Golim, então isso é legal. É importante, é legal. É legal
vale
saber
muito a
que
pena,
existe.
Não, menino, eu falei três coisas misturadas.
É legal saber que existe, Golim, porque na verdade a gente adapta muita coisa da indústria para o nosso cervejeiro caseiro. Então, se existe a decocção e alguém tem curiosidade de fazer, vá atrás, estude.
Não, eu sou a favor de você experimentar para dar a sua opinião.
Claro.
Eu nunca experimentei porque
eu
achei trabalho demais. Mas assim,
experimente. Mas eu já tomei.
Inclusive, na verdade, se alguém fizer a decocção, eu dou a dica de pegue, tente fazer com a mesma receita, os mesmos ingredientes, a decocção e a técnica de múltiplas rampas e diga pra gente qual foi a eficiência das duas, porque...
não, o efeito, o resultado final.
Então, o resultado final,
sabor,
se foi cor.
Cor,
tudo, corpo, qual é a diferença? Porque vai dar diferença, não é possível.
Tem que ser diferente. É. Para existir essas duas técnicas, tem que ser diferente.
Justamente. Mas se alguém experimentar, mande pra gente suas... ou mande as cervejas e a gente diz pra vocês. Melhor ainda.
Muito bem, Golim. Olha, é o seguinte, eu tenho vários tópicos aqui. Eu vou falando e a gente vai discutindo.
Tô chorando.
Ok? Vamos lá?
É porque ele cortou meia hora agora de putaria que ele falou, mas enfim.
Ok, vamos lá, Golim.
Agora não corta o que eu disse, não.
Tá bom. Posso?
Pode.
O que é grain bag?
Um saco pra botar o grão.
Qual é a técnica, Golim? Quando eu uso o grain bag?
Brew in a bag. Eu usei a voz sexy agora. Você bota, jovem, quando você tem pouco espaço, essa é uma técnica muito boa pra quando você tem pouco espaço. Então você não pode ter várias panelas e tal. Geralmente o pessoal, quando faz essa técnica, tem gente que faz 20 litros, mas em geral é um pessoal que faz menos, 10 litros e tal. Aí o que é que faz? Pega uma sacola e consegue forrar a parte interna da panela. Uma sacola, obviamente, não é uma sacola de supermercado, viu, jovem? É uma sacolinha de algum tecido poroso. Eu me esqueci o nome do Musseline. É, exatamente. Eu lembro de Mussolini quando eu falo. Pega uma sacola desse negócio, faz, pede pra sua avó aí costurar, sua sogra, não sei, alguém costura bem. Costura ela do tamanho que dê pra forrar a panela ou compre em algumas lojas locais, que tem também, joga.
Eu acho, claro que tem.
Justamente. E aí, o que é que você faz? Joga o malte lá dentro e quando vou fazer a etapa de lavagem dos grãos, não sei o que, suspende a sacola e faz. E depois o mosto já tá todo lá dentro.
Isso é muito comum, lógico que não com uma sacola, mas vocês devem, se alguém um dia encontrar num site, num blog, escrito single vessel, são aquelas panelas únicas de brassagem.
Isso.
Ou seja, ele tem dentro uma outra panela toda furadinha, porque quando ele acaba...
como se fosse aquela panela de macarrão, né? De fazer macarrão.
É isso, um macarrão, um escorredor de macarrão.
Exatamente.
Quando ele acaba a etapa de mosturação, ele suspende a panela interna, deixa drenar todo o líquido, joga água por cima para fazer a lavagem dos grãos e acaba fazendo a separação entre o bagaço do mosto.
Exato. E aí o que é que acontece? Já tem várias empresas, indústrias no Brasil hoje em dia que fazem equipamentos cervejeiros ou de um nível já para micro cervejarias e cervejarias e também fazem para o homebrewer. E fazem esse single vessel. É um pouco mais caro. Eu particularmente não indico para quem está iniciando. Eu acho que quem está iniciando tem que se arrombar mesmo.
Eu acho.
Comer o pão de diabo amassou para aprender aí a entra... importância de cada etapa.
Aí entra naquela pergunta. Fundo falso ou bazuca?
Olha...
E aí?
Tanto faz.
Se ele não tem green bag, ele tem que usar uma das duas opções.
Tanto faz. Aí é que tá, né?
O que é fundo falso?
Não, e eu inclusive antes eu ia falar só até como tu falasse dessa single vessel. Tem amigos nossos aqui de Recife que para testar receitas numa escala menor, compraram essas panelinhas de macarrão que... É uma panelinha que vende pronta em
loja. Já vem conectada a uma panela e um escorredor de macarrão.
Exatamente, dentro. Então eles fazem o quê? Para fazer 5, 10 litros, eles pegam essa partezinha interna, fazem esse sistema do single vessel, né? Que suspendem ela depois.
Isso, isso. Fica... A marca, eu não vou falar, que é Trai e termina com Montina. Mas porque eles não pagaram a gente ainda, mas ele tem essas panelinhas.
Um dia vão pagar a gente, se Deus
quiser. Muito bem. E aí, Golim, fundo falso ou bazuca? O que é fundo falso?
Olha, jovem, fundo falso é o quê? Você pega uma coisa que encaixa arrochado na panela e bota lá pro fundo. Aí vira um fundo falso.
Parece uma peneira.
Todo furadinho, é.
Isso.
Parece uma peneira, cheio de buraco.
Eu uso uma forma de pizza. Ela já vem toda furadinha.
Eu ia falar exatamente isso. É. Tu fez um negócio
desse. Eu faço com forma de pizza.
Ah, pô, você
eu
é
coloco
ninja,
3 ou 4 parafusos de inox nos furinhos e deixo... suspensa
porque é justo,
um
você
ou dois
não
centímetros
deixa
acima
tocar no fundo
do fundo,
mesmo, fica um pouquinho suspenso.
Só tem o espaço para colocar a saída da válvula.
Panela,
né? Isso.
É exatamente.
E aí, ali vira a minha peneira.
Só uma pergunta, mas quem foi que furou tua forma?
A forma já
sem
veio
putaria.
Pronta. Já
quem
veio
foi
pronta.
Que furou?
Já veio furada. Mas você pode comprar uma forma de pizza que encaixa no mesmo diâmetro da sua panela e furar com furadeira, sem problema nenhum.
Ou manda para um torneiro mecânico.
Ah, não vale a pena. Faça o seu professor Pardal crescer
mesmo
dentro de você.
Que nem eu tava dizendo, né? Como o pão que o diabo amassou. Faça seus equipamentos.
Ou a bazuca.
Ou a bazuca.
A bazuca, quem escutou o episódio de equipamentos,
exatamente,
sabe o que é bazuca.
E sabe que você pode comprar uma bazuca pronta ou você pode fazer a sua própria com aquela mangueirinha do gás, né?
Que cobre a mangueira de gás.
Exatamente.
Aquela camada externa de inox.
Justamente, tio.
Golim, single batch.
Rápido. Paz.
E aí, peguei você?
Me pegou no VaptVupt.
O que é um single batch?
Uma batelada única.
Batelada única, isso mesmo.
Exatamente.
Ou seja, o cara coloca a quantidade total de água, tanto da mostura quanto da lavagem, na mesma panela.
Vê que merda.
Então ele não vai ter a etapa de lavagem do bagaço. Ele prepara com toda a quantidade de água.
E isso presta.
Quando você não tem 3 panelas...
É melhor fazer uma cerveja merda do que não fazer nada, né?
É melhor fazer uma cerveja... na verdade, você faz uma cerveja boa, porém você desperdiça muito açúcar no bagaço.
Eu nunca testei. Eu tô tirando aqui, nunca testei esse negócio. Agora, teoricamente, não vai ficar tão boa quanto, né? Até porque, assim...
Quem disse que não, Golim?
Jovem, a teoria... Porque, vê, a teoria é... Existe uma quantidade ideal de água para você fazer a mosturação, até para não dispersar muitas enzimas, para ter uma sacarificação num nível aceitável, para depois você usar mais água, fazer a lavagem dos açúcares que já foram amidos transformados, e aí você acrescenta mais água. Mas se o cara acrescentar muita água desde o começo, já vai dispersar as enzimas e vai ter uma transformação teoricamente menor de amido em açúcar, né, jovem?
Muito bem.
Então, assim, sim, testem e mandem os resultados, porque eu não sou muito a favor dessa.
Mas é você usar a quantidade total de água na abraçagem.
Eu acho que essas técnicas, eu não sei, eu posso estar falando uma besteira muito grande, mas deve ter sido técnica que foi surgindo até aprimorarem uma técnica
não,
ideal.
Na verdade, usa-se a técnica quando você não tem 3 panelas. Se você só tem 2 panelas e não tem como aquecer a água numa terceira panela para jogar para lavagem, você já coloca a drenagem para fervura.
Mas aí tem uma dica, viu, jovem? Se você tiver só 2 panelas e já o seu baldinho de fermentação, você pode fazer uma das etapas jogando o mosto pro balde, sanitizado, pelo amor de Deus, e depois você joga pra outra panela. Então, por exemplo, você faz a panela da mosturação que tem a bazuca, não sei o que, lá, e a outra tá com a água esquentando.
Muito bem, Golim.
Aí joga pra água, pra panela da
VaptVupt.
Tchau. Balde.
Aquecimento. Fogo, resistência a vapor ou Hermes?
Hermes é um amigo meu.
Conhece? Bom, fogo acho que é o mais comum. Todo mundo acho que começa a fazer no fogão de casa ou quando começa a evoluir, compra um fogão industrial.
Exato.
Nem que seja aquele pequenininho.
Exatamente.
Resistência, ou seja, aquecimento elétrico.
Exatamente.
Algumas panelas elétricas têm resistência por imersão ou resistência indireta. Certo?
Certo.
Tem lá uma camisa, envolve a panela, o aquecimento
o calor
é feito por fora.
Por fora, exato.
Vapor já é uma coisa mais profissional, o cara deve ter uma caldeira.
É arretado, é vapor é um negócio que é muito
aquece
massa.
Aquece as tubulações. em volta da, da panela. As cervejarias profissionais usam isso.
É, e qual é a vantagem? O vapor, a temperatura sobe voando, né? Na, o cabo aperta um botão e em 10 segundos a temperatura varia 30 graus. Então, assim, é um negócio que é arretado. Agora...
E o Hermes?
O Hermes é um sistema, como é que a gente pode dizer, tecnológico, das tecnologias, né?
É, que quando é começa feito... o professor Pardal crescer dentro de você,
exato.
Você desenvolve
filho,
um Hermes.
Pare com isso, hoje você está inspirado. Exatamente. O Hermes é um sistema mais automatizado, na verdade. Você deixa de fazer várias etapas manualmente, que eu, particularmente, quando vou fazer uma cerveja em casa, gosto dessa parte romântica, mas você... É, automatiza seu processo, né?
E tem uma coisa, Golim, o aquecimento no Hermes não é direto. Então o mosto sai pelo fundo falso.
Exatamente.
Ou pela bazuca, circula dentro de uma serpentina,
isso, como se fosse
uma
um chiller,
panela,
né?
Com água quente, é um chiller, e ele aquece por ali e volta quente para a panela.
A única panela que vai receber o calor direto da chama é a com água, na qual o chiller está imerso, né?
É, então é um aquecimento indireto.
Agora, para fazer isso, você tem que ter bomba, né? Pra
é, bombear... um sistema mais automatizado,
é,
como você
exatamente,
falou.
Exatamente, para bombear o mosto, né? Pelo chiller. Mas assim, quem usa, eu também particularmente nunca usei, mas tenho amigos que usaram e que disseram que a eficiência aumentou abruptamente.
E para a gente terminar o VaptVupt, relação de água, concentração de água por quilo de malte, Golim.
Foi o que eu disse antes, né?
Importante, o cervejeiro caseiro tem que saber que as suas enzimas não podem nadar no mar de água.
Exatamente.
Ele tem que ter uma relação litros de água por quilo de malte ideal para cada tipo de cerveja.
Foi por isso que eu falei daquela técnica do single batch, né? Que é muita água para coitar das enzimas. Se afogar tudo e não vão converter amido em açúcar nenhum. Então, assim, regra geral, eu já li em alguns livros, blog, a peste toda, uma média são 2,5 litros de água por quilo de malte.
Isso. É,
basicamente.
Eu acabei lendo o seguinte, que de 2 a 3...
É, não, então...
Você tem uma faixa ideal para trabalhar, uma concentração ideal para beta-amilase trabalhar. Se você quiser trabalhar de 3 a 4, você tem uma faixa ideal de trabalho para alfa-amilase.
Ou seja, teoricamente, por essa sua lógica, 3 litros por quilo seria uma faixa ideal para as duas.
Isso. E eu achei um livro interessante no curso de cervejaria que eu estava pesquisando. É, de 3 a 4 litros de água por quilo de malte é ideal para cervejas escuras. E se você fizer uma faixa de 4 a 5 litros de água por cada quilo de malte, é ideal para cervejas claras. Olha que bacana, cara. Então, as fontes são muito imprecisas.
Tem muita, exatamente. Na verdade, tem muitas fontes. É que, geralmente, os livros, os blogs, os sites são... obviamente, os caras estudaram, mas eles chegaram naquele resultado ali por uma opinião pessoal. Então, cada um vai dar a sua, do que
só
ele acha melhor.
Né? Só lembrando que, por exemplo... Eu não posso comparar uma ação de uma panela de uma cerveja industrial que trabalha com 50 mil litros aonde eu estou trabalhando agora numa panela com 20 a 30 litros.
É, também tem isso. Né?
O resultado e a ação é diferente.
Bem diferente.
Então, quanto mais testes você fizer e avaliar o seu próprio resultado, melhor ainda. Seja um pouquinho cientista nessa hora.
Na verdade, é aquele negócio que eu creio que a gente já falou aqui. Né? Se não falou, eu falo sempre em curso e tal, quando dou, que é, conheça seu equipamento. Nem sempre. Eu tenho equipamento que eu produzo 80 litros, eu tenho equipamento que produzo 20. As quantidades de água podem variar. Não tem uma massa, uma receita de bolo pronta, né? Então, assim, a gente sempre fala, conheça o equipamento e teste. O que a gente, esse que a gente fala, 2,5 litros por quilo, não sei o que, é uma receitinha para quem está iniciando. Mas depois, você vai achar um ponto ideal para você e para o seu equipamento.
Para terminar o nosso episódio, Golim, eu trouxe aqui uma mensagem do Marcelo Maciel.
Quem
ele
é Marcelo
é de Belo Horizonte.
Pua, velho.
Olha que bacana. Ele, ó,
pode mandar a cerveja daí pra gente, viu?
Muito
ou
bem,
a
tô
sua,
esperando, Marcelo.
Pode mandar.
Ele fala o seguinte, acabei de escutar esse episódio e também sou de Belo Horizonte. Lembra que no episódio número 6 teve uma mensagem do Mineiro.
Olha! Yeah.
Comecei a escutar por indicação de meu amigo, Carlos Carvalho, mineiro.
Que foi o da mensagem, né?
O Carlos Carvalho, mineiro,
creio,
mas morador de Recife. E ele também é amigo do Rafael Vasconcelos.
Ah, então não foi da mensagem.
Um dos sócios proprietários do Apollo Beer Café, que também é patrocinador do nosso evento sorteio do dia 24.
Olha só! Então, reconhecimento então, aí de Belzonte.
Muito bem, parabéns, Marcelo.
Um abraço.
Obrigado
aí para os cervejeiros caseiros de Belzonte. Eu espero que o Marcelo divulgue aí nosso podcast, né? E que mais mineiros comecem a ouvir e mandem suas cervejas, jovens, pra gente provar e dar nossa opinião aqui ao vivo.
Colin, esse episódio deve ir ao ar só depois do sorteio. Então, provavelmente, esse episódio não tem a nossa mensagem oculta da Googlete.
Eita.
Porém, o nosso site está ativo. Se as pessoas quiserem mandar mensagem... Googlete, qual é o site que eles mandam a mensagem?
Vocês podem acessar o site direto pelo endereço www.cervejaterapia.padlo.com.br.
Ô Googlete, e qual é o Facebook que eles mandam a mensagem?
facebook.com/podcastcervejaterapia e também podem enviar e-mail para podcastcervejaterapia@gmail.com.
Poxa, a Googlete tá ativa hoje.
Tá danada ela.
Beijos, gatinhos.
Googlete, um beijo pra você também, viu? Participem, mandem mais e-mail, mandem perguntas no Facebook. A gente sempre tenta responder por aqui. Estamos gostando muito desse feedback.
Esse feedback é importante pra gente saber se a gente tá fazendo direito ou não.
Exatamente.
Senão a gente vai parar de fazer.
Para nada. Tu é doido, eu quero chegar. Num dia eu vou chegar aqui e vou dizer, eu tenho um patrocinador master.
É, o dia vai chegar.
Pagou minha viagem pra República Tcheca.
Pra tomar uma cerveja direto no
bico. Eita, cara, de quem? De quem?
Vamos lá, vou esperando, tô esperando. Bom, Golim, foi muito bom gravar aqui no shopping. Acho que essa é a última gravação que a gente faz. Vai ter só a gravação, se esse episódio for ao ar depois do sorteio, vocês vão ter um episódio especial só com o resultado da
eleição. Sim, isso que eu ia perguntar. A gente não vai divulgar essa porra, né?
Vamos divulgar só o resultado do sorteio.
Ah, então tá certo.
Né? Então,
mas, olha, no site, se esse episódio foi depois, provavelmente no site já saiu no Facebook e tudo mais, já saiu o resultado. Né?
E também pelos canais de podcast.
Exatamente. E os jovens que não pegaram o que ganharam, perdeu o Playboy, ficou pra gente.
E tem muito brinde, galera.
Rapaz.
Os brindes são massas. Eu acho que eu vou querer pra mim também.
Mas, eu já peguei duas canecas.
Brincadeira. Vamos lá. Muito obrigado pela participação. Obrigado que vocês que ouviram. Mandem mensagens. Estamos esperando.
Justamente.
Valeu, galera.
Jovens, continuem bebendo e abraçando. Grande abraço pra vocês.
Façam cerveja.
Ah, estamos de volta. Não acabou. Lá, 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 lá. Tocou a musiquinha.
Golinho, o que eu vou fazer agora?
O quê? Eu jurava que tu ia rotar, velho.
Olha o que eu trouxe, Golinho.
Uma chucuripa.
Não é uma chucuripa, é chucuruipa.
Véio.
O grande sócio amigo Miguel.
Proudly brewed in Pernambuco, Brasil, American IPA. Se eu não me engano... A cervejaria dele se chama Pernambuco.
Olha, bem...
Pernambuco. E ele é primo do nosso querido amigo Jill Hendrickson.
Muito bem.
Também faz
cara,
umas cervejas muito...
IPA...
Muito gostosa, viu?
Fodástica.
Chucuripa, rapaz, eu vou dizer, viu? Gostei muito, levinha. O corpo dela bem... Eu tomava até amanhã. Bem, bem aromática, bem lupulada,
gostei.
Saborosa. Miguel... Eu fiz tanta tua propaganda aqui que eu quero mais.
Eu acho que precisa.
Eu acho
tem
também.
Tem que trazer mais.
O cara manda duas garrafinhas. Eu só tenho uma reclamação pra fazer. O cara manda duas pitulinhas, duas romarinho, pô.
Poxa, eu ainda trouxe pra você. Era pra ter bebido tudo em casa, se eu soubesse que tava tão boa assim.
Porra, diga aí. Miguel, velho, próxima vez, mande duas de 600, pelo menos, viu? Mas tá de parabéns, viu? Cerveja
valeu.
Nota 10, velho.
Parabéns, Miguel. Gostei muito.
Muito foda. Pronto, agora a gente vai embora de verdade.
Tchau!